Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando novamente com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas da doutrina kardecista. Nós estamos aqui no programa de hoje, realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa também em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br, ou ouvir o nosso programa quando você quiser, porque eles estão todos lá guardadinhos no www.semeador.org. Estamos aqui, a equipe toda postos na mesa de som, Luiz Carlos falando, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. Hoje nós estamos recebendo aqui, para falar sobre vigilância espiritual, que é o nosso tema, a nossa querida companheira Dona Miltis Bona. Dona Miltis, que é a grande atuante tarefeira aí da Série Espírita. Bom dia, Dona Miltis, seja bem-vinda novamente ao Semeando a Boa Nova.
Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos.
Se Deus quiser. E nós estamos aqui muito gratos pela sua presença, Dona Miltis. Dona Miltis vai falar hoje sobre vigilância espiritual. Nos círculos espíritas, com frequência, nós repetimos o ensinamento de Jesus, orar e vigiar. Hoje nós vamos analisar essa afirmativa diante dos princípios espíritas kardecistas. Dona Miltis, por que Jesus recomendou que orássemos e vigiássemos?
Para não cairmos em tentação. Na condição de espíritos em aprendizado, caminhamos muitas vezes de forma equivocada e deixamos sob a responsabilidade de Deus a proteção, quando cada um de nós deverá ser a criatura que possibilita a proteção de Deus através dos canais que cada um deverá abrir, que eu diria os canais do amor.
Quando a senhora diz, Dona Miltis, que nós costumeiramente entregamos a nossa proteção total a Deus, e que na verdade nós deveríamos ser os canais pelas quais a proteção de Deus, pelos quais a proteção de Deus chega para a gente, a senhora quer dizer que nós deveríamos estar sempre atentos à proteção de Deus, que chega para nós de várias maneiras e que nem sempre nós estamos atentos a elas, é isso?
É, muitas vezes, na nossa dor, nós queremos que Deus chegue até nós e esquecemos que Ele aguarda que nós sintonizemos com Ele numa aproximação diária. Não é preciso falar muito. Quando Jesus nos convida orar e vigiar para não cair em tentação, Jesus está nos convidando a uma vigilância contínua para que a nossa oração possa chegar até Ele. Porque não é o de muito falar que nós seremos ouvidos.
Agora, Dona Miltis, a sua explicação muito clara, muito objetiva, e nos leva a algumas outras reflexões, né? Porque quando a senhora diz assim, nós deveríamos estar preparados, né, para nos sintonizar com Deus, né, fazermos a nossa ligação com Jesus, com Deus, os emissários divinos, essa ligação nossa, ela implica em estarmos sempre vigilantes no nosso pensamento, na nossa conduta, na nossa forma de nos relacionar com os outros. Isso implica numa mudança de hábitos, numa postura diferente, Dona Miltis?
Realmente, no lar, a partir do momento que a família ora unida, ela para um diálogo buscando Deus, ela estabelece um canal de sintonia. Se ela marca um horário na semana, dia certo, nem que for 10, 15 minutos, e a família se reúne para buscar Deus, ela marca um encontro com Jesus. E quando Jesus chega a convite das criaturas, todo lar se ilumina. Os pequenos sacrifícios tecem a felicidade da família. A calúnia olvidada no algodão do silêncio. E o olhar de cada um para com o outro será um olhar de aceitação, não de cobrança, mas sim de espera, porque a paciência, trabalhada na tolerância, conseguirá manter o clima vibratório propício para que os mensageiros de Jesus, naquele quarteirão, possam fazer pousada, até mesmo um ponto de encontro de mensageiros amigos para suprir as necessidades da vila, do bairro, daquela cidade.
Esse é o poder que uma família tem.
Uma família tem o poder do amor. E quando isto acontece, tudo posso naquele que me fortalece.
Perfeito. Essa é a dona Miltis Bona, que está hoje nos contemplando aqui com a sua presença para falar sobre vigilância espiritual. Esse é o nosso tema de hoje. Dona Miltis, os espíritos podem, de fato, influenciar os nossos pensamentos, dona Miltis? Eles podem fazer com que a gente pense alguma coisa? Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, não, isso foi um espírito que me colocou aqui na minha cabeça esse pensamento. Isso é possível mesmo? Acontece isso, dona Miltis?
Olha, mais do que a gente pensa, os espíritos intervêm no mundo corpóreo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele dedicou um capítulo, mais ou menos 100 questões, do número 456 a 557, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Quando a criatura estabelece sintonia, falando no bem, porque pensou no bem, vivendo em função do bem, os pensamentos emitem vibrações. A Emmanuel nos diz no prefácio do livro Ação e Reação, de André Luiz, que o pensamento emite raios que sintonizam ondas em derredor de nós e nós formamos o domicílio particular que nos é próprio. Aí estabelecemos, convidamos os hóspedes desejáveis ou indesejáveis, de acordo com a nossa casa mental.
Quando a senhora chama de casa mental, uma casa é um estabelecimento, é um local físico, onde nós vamos lá e colocamos os nossos bens, o nosso patrimônio, onde nós vivemos, etc. A casa mental, ela não é física, é evidente. Mas ela é também composta de componentes, não é, dona Miltis? A casa
certo.
Mental tem alguns componentes. Tem lá o nosso raciocínio, tem o nosso sentimento, tem a nossa forma de se expressar. Quais seriam esses componentes que a senhora julga importantes para que a gente tivesse uma casa mental sempre limpa, uma casa mental sempre arejada, sempre, vamos dizer assim, sempre preparada para estar em sintonia com espíritos bons?
O espírito eterno está ligado ao corpo físico e o campo vibratório de atuação no cérebro emite vibrações onde nós podemos dizer a nossa casa mental está situada na caixa craniana. Daqui nós temos armazenados todas as nossas conquistas através das reencarnações sucessivas, muitas vidas, falando no plano terreno. Uhum. Aqui nesse arcabouço mental é como se nós tivéssemos degraus, andares. Nestes andares nós temos armazenado todas as aquisições do passado, de outras reencarnações, que permanecem no subconsciente e que surgem no momento que nós necessitamos de estabelecer ideias, buscas, na condição de intuição. Isto é conquista nossa, armazenada nas vidas sucessivas. Agora, nós estabelecemos com as escolhas dos pensamentos sintonias com os espíritos, inteligências que pululam em redor de nós. Estas inteligências interferem e nos inspiram através da inspiração com aqueles que nós elegemos através do nosso procedimento. Nós podemos agir no dia a dia, influenciados ou não, de acordo com os nossos pensamentos.
Dona Mildes, uma coisa interessante que as pessoas falam a respeito dessa influência espiritual que nós temos no dia a dia. As pessoas costumam dizer assim: não, essa pessoa recebe influência espiritual porque ela é médium. Porque ela fala com os espíritos, porque ela vê espíritos, porque ela ouve espíritos, né? A influência ocorre também com pessoas que não são médiuns, não, amigos?
Veja, Kardec nos diz que todos nós somos médiuns. Nem todos nós temos no projeto reencarnatório a predisposição orgânica para certo tipo de mediunidade. Precisa uma predisposição orgânica. Mas, através da inspiração, todos somos.
Ah, isso é importante, o senhor está dizendo. Através da inspiração,
todo mundo é médium. Todos nós somos médiums. A criatura que pensa no bem, ela estará sempre influenciada. Quando ela queira ajudar alguém, não dispõe condições, o desejo de servir, a solidariedade possibilita ela mentalizar: Jesus, o que eu posso fazer? Imediatamente, mensageiros amigos vêm em socorro e mostram caminhos. Ela, às vezes, quer realizar algo e não tem um dinheiro, um alimento. Quando ela menos espera, alguém chega e traz. É a providência divina, pelo esforço dela de busca, que possibilita a sintonia no bem para que o bem se processe.
A senhora está falando uma coisa muito importante. Aliás, eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte, que nesse momento está na nossa audiência, porque é muito comum as pessoas dizerem assim: Deus não me ajuda, Deus não me faz nada, eu sofro aqui na Terra, estou sofrendo aqui na minha vida, eu estou doente, não encontro cura para o meu problema, eu estou desempregado, não encontro emprego, estou passando por dificuldades, ninguém me ajuda. As pessoas falam isso na rua, no convívio social. E a senhora colocou agora uma coisa interessante, que às vezes os auxílios estão tão próximos e a gente não consegue perceber. Porque depois chega um dia, a gente encontra a pessoa novamente, ela diz assim: olha, você lembra que eu estava desempregado? Pois bem, um dia eu entrei num lugar qualquer e me ofereceram um emprego. Olha que coincidência. Dona Mildes, como é que acontece essa influência, esta ajuda do plano espiritual? Como é que ela se dá? A partir da... A senhora falou, as pessoas estão predispostas, né? Mas como é que ela acontece de verdade? Como é que a gente pode sentir que o plano espiritual está querendo nos ajudar?
Jesus disse: ajuda-te e o céu te ajudará. Dr. Bezerra de Menezes, quando ele se tornou espírita, logo após ter desanimado com a política partidária, ele dedicou-se de corpo e alma ao trabalho de construção de um mundo novo, começando no próprio coração. E aí, na dificuldade de médico para sobreviver atendendo à pobreza, ele passou muitas dificuldades. E um dia, ele descendo as escadas da Federação Espírita Brasileira no Rio, chegou uma pessoa desesperada e pediu ajuda para ele, que não tinha pão alimento nenhum no lar e estava desempregado. Bezerra enfiou a mão no bolso e não encontrou nada. E ele disse assim: meu irmão, eu não tenho nada para lhe dar, mas você aceita o meu abraço? E ele abraçou, transmitindo todo o amor, todo o carinho, e disse assim: faça isso com os seus familiares. Vai com Deus, que Jesus abrirá as portas a você. E a pessoa ficou tão surpresa, mas deixou-se envolver nas vibrações daquele abraço. Bezerra, ele não tinha nada para dar, mas o que ele tinha era amor. E o amor ele transferiu naquele abraço. Aquele homem voltou para casa, lembrou as palavras de Bezerra e lembrou também que um copo d'água também poderia, em nome de Jesus, se transformar em alimento. Foi isso que ele fez, abraçou os filhinhos, a esposa, e orou, pedindo a Jesus forças que tirasse da mente dele a ideia de suicídio. E ele saiu confiante em Jesus. Saiu com uma alegria interior, vendo o mundo de uma outra forma, entregando a Deus o coração, mas abrindo a porta do coração para Jesus ali penetrar. Ele teve tanta paciência que o carinho dele, no primeiro local que ele pediu ajuda, lhe ofertaram o trabalho. E quando ele voltou à tarde, já levando o pão que ele tinha conseguido pelo seu esforço próprio. Na outra semana, ele voltou no mesmo horário e se encontrou com Bezerra descendo as escadarias.
Novamente.
E aí ele diz: eu vim devolver aquilo que o Senhor me deu. Ele ficou surpreso, porque ele se lembrou que ele não tinha dado nada. E ele disse: eu vim devolver o abraço. E o abraçou com tanta gratidão e disse assim: o seu abraço foi feito com tanto amor que ele me mostrou o caminho para Deus e para eu ter uma vida renovada. A abraço-terapia é um remédio eficaz. Hoje, muitas crianças são salvas na UTI pelo carinho, pelo aconchego, pelo amor que, juntamente com o remédio, faz verdadeiras maravilhas. É aquele magnetismo que Jesus ensinou a Pedro a dar, quando ele diz: o pouco que eu tenho, eu quero dar em abundância.
Momentos de muita emoção aqui no Semana da Boa Nova. O nosso ouvinte já percebeu, a dona Milton está aqui contando algumas passagens importantíssimas aí para a gente, bastante instrutivas, né? E nós estamos aprendendo aqui com a dona Milton hoje sobre essa questão da vigilância espiritual. Dona Milton Bona falando para a gente hoje sobre vigilância espiritual, um tema muito atual, muito importante. Aliás, eu queria até mudar um pouquinho agora, dona Milton, e falar para a senhora, porque a respeito dessas influências negativas, né? Porque a gente tem aí ouvido muitos acontecimentos que não são desejáveis, né? Acontecimentos que não são bons. O planeta tem passado por muitas dificuldades, né? Alguns acontecimentos sociais, movimentos, pessoas falando coisas sem sentido, etc. Será, dona Milton, por que nós damos tanto ouvido, nós damos tanta atenção para essas influências que nós chamamos de negativas? Porque a gente sabe que essas coisas não estão na cabeça das pessoas. Nós estamos vendo verdadeiras atrocidades acontecerem aí entre os seres humanos, barbarismos entre as pessoas. Isso vem de algum lugar, vem de uma influência espiritual que não é talvez adequada, de espíritos que ainda não estão em faixas do amor, em faixas construtoras, em faixas evoluídas. Será que o homem não se apercebeu ainda dessa influência? Por que nós damos ouvido ainda insistimos em dar ouvidos a essas influências que não são adequadas, hein, dona Milton?
Os tempos estão chegados. A dor ou o amor deverá ser a opção. E aquele que ainda busca a dor, prepara, através dos pensamentos negativos, uma caminhada de dor. Somente o amor poderá educar os filhos de Deus. Deus é amor. Ele instituiu leis naturais. Deus não castiga. Ele mandou Jesus para despertar a humanidade, porque os tempos estão chegados. É preciso tirar da letra que mata o espírito que vivifica, entender as mensagens da Bíblia, que é o amor. Mas enquanto a criatura permanecer no olho por olho, dente por dente, quem matar pela espada morrerá, porque não fez a opção pelo amor. E o amor cobre a multidão de pecados.
Sérgio, queria fazer uma colocação, Sérgio?
Uma pergunta para a dona Miltes. A senhora acabou de dizer que Deus é amor, que Deus nos ama de uma maneira até que a gente não compreende muito bem. Mas eu tenho visto ultimamente, em função da ocorrência lá no Haiti, algumas pessoas mais descrentes dizendo que ali está a prova que Deus não existe e que Deus não nos ama, porque se nos amasse, não aconteceria uma coisa dessas. Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte por que é que acontece esse tipo de coisa.
Porque a dor ainda é o despertar escolhido pela criatura. E existem provas coletivas. As provas coletivas é um retrato da misericórdia de Deus, que estabeleceu leis naturais, onde a cada um será dado de acordo com as suas obras. A doutrina espírita veio trazer uma claridade nova para a ignorância que graça no campo da vingança, do ódio, dos preconceitos. A lei de Deus é lei natural, é a lei divina. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar todas as leis colocadas, as leis morais, para que o homem possa entender. E a partir do momento que todos conhecerem a leitura, pelo menos, do livro dos Espíritos, pode continuar na sua religião, sente-se feliz nela, continua, mas conheça o Espiritismo para se libertar dos medos, dos preconceitos, porque nos ensina tudo isso. Cada criaturinha tem o seu projeto reencarnatório baseado na análise das vidas anteriores. Todos aqueles que dizimaram populações inteiras como bárbaros, destruindo, utilizando a força, o poder, ao retornar no plano espiritual, Deus, na sua misericórdia infinita, permite que a pessoa recapitule. É como cada um de nós escrevendo um livro, onde a nossa vida, cada dia, representa uma página. E dia virá na espiritualidade que nós vamos recordar as páginas vividas. E aí vem o remorso dos erros cometidos. E a lei é natural. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Deus não castiga, Ele não manda ninguém para um inferno eterno. Céu e inferno é estado de alma que nós escolhemos pelos nossos pensamentos e pela nossa conduta. Haja vista a necessidade de reparar os débitos acumulados, porque não adianta ter o remorso, o arrependimento, é necessário a reparação. E estes espíritos retornam buscando a possibilidade de reencarnar em condições de humildades. Os déspotas do passado, de olhos azuis, de beleza tal que viviam em palácio, escolheram para habitar regiões de muito sofrimento, de muita pobreza. E tudo aquilo que eles cometeram de desaires, eles suplicam a misericórdia divina, eles querem sentir na própria pele tudo aquilo que de mal eles fizeram para se libertarem. Há 15 dias antes, a nossa querida Meimei nos mostrou numa reunião espiritual um preparo onde foi feito junto ao Brasil, numa região principalmente de muitas florestas, muito verde, um acampamento de emergência. E nesse acampamento de emergência estão sendo recambiados os espíritos que estão sendo retirados dos corpos que estão ainda insepultos. Estes espíritos são imediatamente adormecidos, com um carinho enorme. Nós pudemos ver, até nesta reunião de ontem à noite, estes locais onde verdadeiros, como se fossem kibbutz, fossem feitos de emergência e transportados. Espíritos desencarnados e encarnados de todas as religiões estão sendo convidados para, através do amor, ofertar um magnetismo curador para amenizar as dores deste momento de desenlace.
Muito bem, está aí a dona Miltis sempre esclarecendo e nos deixando cada vez mais confiantes na justiça divina. Aliás, né, Sérgio, lembrando, você falou, né, das pessoas falam que Deus não estava lá, né, mas ontem nós todos assistimos em rede nacional aquela senhora que estava ainda viva depois de 3 dias, né, e que foi descoberta por uma pequena fresta dentro dos escombros, né, e os soldados conversaram com ela e tiraram ela, e depois de algumas horas estava lá num acampamento brasileiro sendo atendida por médicos, etc. Ou seja, a prova de que Deus está presente.
E ela estava grávida, né?
Estava grávida ainda, né?
E daí a misericórdia divina, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. O projeto reencarnatório desta irmã era para continuar um pouco mais. Aqueles que se liberaram dos compromissos que eles pediram para ressarcirem, eles já conseguiram libertarem-se.
Nós tivemos até ontem no nosso trabalho mediúnico também essa revelação, também essa orientação, essa mesma orientação que nós recebemos também sobre essa liberdade desses espíritos.
Vamos precisar fazer uma paradinha aqui, não tem jeito, né? Mas eu queria deixar uma perguntinha para a senhora, dona Milton. Chegou uma pergunta aqui do Francisco. E o Francisco diz assim: adianta orar sem vigiar? Nós vamos falar no nosso retorno. Daqui a pouquinho o senhor responde para ele. Nós vamos voltar já.